ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2016. Para não repetir Mariana, a Comissão de Barragens da Assembleia conclui relatório com propostas de lei que garantam mais segurança nas barragens e reforço da fiscalização. Fraude na Hidroex, ex-secretário mais 14 se tornam réus em ação para apurar desvios de verba pública na construção da Cidade das Águas, em Frutal. Um bebê de 2 milhões de anos, planeta mais jovem, é descoberto e ajuda cientistas a entender a formação desses astros. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Quase 8 meses após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa apresenta conclusões finais sobre a tragédia. Samarco é responsabilizada e projetos de lei vão ser apresentados para melhorar a segurança das barragens. Quem traz os detalhes é a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Como já era esperado, o relatório aponta Samarco como culpada pelo rompimento da barragem, que matou 19 pessoas e deixou mais de 600 desabrigados. De acordo com o texto, o rompimento da estrutura poderia ter sido evitado, tendo ocorrido somente pela falta de uma gestão eficiente e responsável da barragem. No relatório, a mudança do lixo responsável pela contenção dos rejeitos foi apontada como a principal causa do rompimento da estrutura. E o documento cobra à Secretaria Estadual de Meio Ambiente o maior rigor nas ações, já que são constatadas falhas no licenciamento, na fiscalização e na auditoria de segurança das barragens de rejeitos em todo o estado. O presidente da Comissão Extraordinária das Barragens, deputado Agostinho Passos do PV, afirma que mesmo após a conclusão do inquérito, os deputados da comissão vão continuar a cobrar o maior rigor na construção e fiscalização das barragens por parte do estado, e cita as providências pedidas no documento.
Também é importante colocar que a fiscalização não conseguiu detectar que essa modificação do eixo da barragem seria fundamental para o seu rompimento. E por causa disso, apresentamos projetos de leis que vão carrear cerca de 200 milhões de reais para a fiscalização, para que aqueles que atuam na fiscalização tenham condição melhor de trabalho, para que aumente o número de técnicos, o número de fiscais, para que também o Estado faça a sua parte, ela não fique somente na responsabilidade dos empreendedores.
A proposta de acabar com as barragens de contenção de rejeitos construídas nos mesmos moldes da barragem de Fundão vai de encontro ao pedido do movimento Mar de Lama Nunca Mais, que é organizado pelo Ministério Público do Estado e já conta com mais de 50 mil assinaturas no projeto de lei que será entregue aqui na Assembleia Legislativa. Além desse projeto, no relatório consta ainda o PL 3.312 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que institui a política estadual dos atingidos por barragens e dá as bases da mediação dos conflitos entre empresas e vítimas desse tipo de tragédia. O deputado Rogério Correia, do PT, relator da comissão, explica os principais pontos do projeto.
Ele vai estabelecer o que é o atingido por uma barragem e vai estabelecer o que, que tem que ser feito para que essa pessoa que será atingida já tem os seus direitos antes da aprovação da barragem. Então, com isso, nós vamos olhar o seu direito à educação, à saúde, ao emprego, à terra que vai ser soterrada pela barragem, enfim. Então, ele é também preventivo.
Representantes do movimento dos atingidos por barragem, o MAB, estiveram presentes na audiência e destacaram a proposta de proteção aos atingidos. O membro da coordenação estadual do MAB, Tiago Alves, afirma que tem que ser considerados não só os danos imediatos, mas os reflexos a longo prazo, e cita a questão dos problemas de saúde que aumentaram na região da tragédia.
Primeiro, que as condições da cidade precisam ser um centro urbano. condições de ter mais ambiente para o mosquito. Tem mais lixo na cidade e tem muita gente, porque a cidade foi transformada num canteiro de obras, com 600 mil trabalhadores no seu pico. Portanto, muita gente de fora foi doente, isso multiplicou. E nós tivemos dia do centro todo estar doente. O centro da cidade ficou doente, o posto de saúde sem espaço para ficar, o povo no chão, sem marcas, etc.
Vinícius, também estiveram presentes na audiência funcionários da Samarco, que estão sob risco de perder os empregos caso a empresa não volte às atividades. Inclusive, já está em curso um plano de demissão funcionária dos funcionários da empresa. Os deputados afirmam que vão lutar para tentar impedir que a Samarco leve em frente a possível demissão de cerca de 2.100 funcionários, mas que a empresa só voltará a funcionar caso apresente os laudos ambientais e de segurança e cumpra os acordos firmados, conforme explica o deputado Agostinho Patrício.
E nós vamos, inclusive nas sugestões e nas recomendações do nosso relatório, é colocada que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente não possa autorizar o retorno da empresa sem que os danos sejam sanados e sem que o atual vazamento que ainda ocorre de rejeitos, de carreamento de rejeitos para os rios, deixe de acontecer. É impensável se pensar na retomada da empresa. Não podemos nunca levar em consideração algo assim sem que o dano seja cessado.
O relatório final da Comissão Extraordinária das Barragens deve ser publicado até o fim da próxima semana. E os projetos de lei referentes aos atingidos por barragens, ao licenciamento de novas barragens e ao financiamento das ações fiscalizatórias da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, já estão na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade. Só uma pequena correção aí que a Natália falou. Programa de demissão é um programa de demissão voluntária, né? Os funcionários vão pedir para serem demitidos e a Samarco dá alguns benefícios aí para essas pessoas que podem ser demitidas. E as 8 propostas que compõem a reforma administrativa do Estado devem ser votadas hoje pela Comissão de Administração Pública da Assembleia. Ontem foi feita a distribuição das propostas que prevêem extinção de órgãos, fusão e criação de secretarias. Após essa fase, a reforma fica pronta para ser votada em primeiro turno no plenário da Assembleia.
De olho na cidade.
Restaurante popular da área hospitalar volta a funcionar hoje após 3 anos fechado para obras. A unidade passou por reforma ao custo de R$3.700.000 e terá capacidade de oferecer 4.000 refeições ao dia. Além disso, ganhou elevador e plataforma de acessibilidade, entre outras novidades. Inicialmente, ela vai funcionar somente para almoço, de 10h30 da manhã às 2h da tarde. Como informa a Prefeitura, a reinauguração era esperada após a Prefeitura ter anunciado o fechamento de outro restaurante popular da região, o refeitório da Câmara Municipal, que servia 1.000 refeições diárias. O preço do almoço é de R$ 3,00. Os beneficiários do programa Bolsa Família têm desconto de 50% e as pessoas em situação de rua cadastradas não pagam. Vale destacar que, além do popular da área central, existem outras 3 unidades na capital, no centro, que abre para café da manhã, almoço e jantar, e Barreiro e Venda Nova, que abrem só no horário do almoço. Popular está localizado na Rua Ceará 490. Mais informações em pbh.gov.br. E menores de 12 anos vão poder entrar de graça em eventos esportivos da capital mineira. Uma lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial do município de hoje. A retirada do ingresso deverá ser feita com antecedência de até 24 horas. Pelo menos 1% das entradas devem ser reservadas para essa modalidade de gratuidade. Lembrando que a lei não vale para Jogos Olímpicos. Serviço de abastecimento de água da Copasa será interrompido no próximo domingo em bairros de Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Luzia. O motivo são obras do sistema Rio das Velhas em Nova Lima. A previsão para a conclusão do serviço é às 16h. O abastecimento vai ser retomado ao longo da noite e madrugada. Para saber se seu bairro está entre os locais sem água no domingo, acesse www.copasa.com.br. É copasa.com.br.
Trânsito.
O trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre a Avenida do Contorno e o supermercado Verde Mar. Na 381, na BR, na rodovia Fernão Dias, no quilômetros 492 e 494, continuam obras lá na altura de Betim, esses quilômetros ficam na altura de Betim, há trânsito lento no sentido São Paulo. Agora meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo falando sobre um filme da Tata Amaral que fala sobre luta contra a ditadura e o papel das mulheres.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Internacional.
O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, desiste de tentar nomeação como líder do Partido Conservador, o que o tornaria primeiro-ministro da Inglaterra. Agora a disputa se concentra entre o ministro da Justiça, Michael Gove, que foi a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, e a ministra do Interior, Theresa May, que defendeu a permanência. A Inglaterra vai escolher um novo primeiro-ministro nas próximas semanas, após a renúncia de David Cameron.
Política.
Julgamento final do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff deve ocorrer a partir do dia 22 de agosto, segundo a assessoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ontem, Renan se encontrou com Dilma, que o questionou sobre o calendário do processo. Ele também afirmou que ela está triste, porém aguerrida. O Senado aprova projetos de lei que reajustam o salário de servidores do Judiciário e do Ministério Público Federal. Servidores do Poder Judiciário Federal vão ter aumento de 41%, dividido em 8 parcelas a serem pagas entre junho e julho de 2019. A gratificação judiciária, que hoje corresponde a 90% do salário, chegará gradualmente a 140% em janeiro de 2019. Servidores do Ministério Público vão ter aumento de 12% no vencimento básico, também em 8 parcelas até 2019. Impacto nas contas públicas só em 2016 será de 2 bilhões de reais.
Gênero e feminismo.
O filme Trago Comigo, de Tata Amaral, é o tema da conversa da coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos. A conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. Vamos na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira conversar sobre o filme Trago Comigo, da cineasta Tata Amaral. Ela é citada por vários críticos como uma das mais importantes realizadoras do cinema brasileiro a partir da década de 1990. E nesse filme Trago Comigo, ela conta sobre as marcas deixadas em muitas pessoas pela ditadura militar que aconteceu no Brasil e que ainda tem muita coisa para ser desvendada, né? São depoimentos de pessoas perseguidas pelos militares que são inseridos ao longo da trama. E aí, Marlise, por que esse filme lhe chamou atenção? Por que a gente está conversando sobre ele aqui nessa coluna? E o que ele tem a ver com gênero?
Bom, Soraya, eu acho super importante a gente também ter a oportunidade, né, de fazer um convite aí aos nossos ouvintes, todos e todas, para que busquem, né, nesse momento que tem sido tão difícil, né, tantas mudanças aí que nesse sentido, né, mais negativo, de perda de direitos, assim, a gente precisa de um pouco de refresco, de alívio, ir ao cinema, né, assistir filmes. A gente está vivendo aí né, agora, finalmente, o resultado de um processo longo foi de investimento nessa área da cultura, né, na produção de filmes brasileiros cada vez mais reconhecidos internacionalmente. E infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pouca, né, visibilidade ainda para essa agenda, né, do nossa cinematografia nacional. Eu acho super importante a gente também valorizar as produções que a gente tem feito. Tem a ver com gênero, fundamentalmente, porque no meio de tanta dor, né, e do relato de tanto sofrimento, é uma história de amor, né, de uma mulher, né, uma mulher que é a Lia. Eu não vou ficar contando o filme, mas que realmente acho uma mulher que tem um simbolismo, uma importância, que me fez lembrar muito da figura também da presidenta da República, da presidenta Dilma, né, é uma mulher que foi torturada, né, uma pessoa que entrou e foi ativamente participante da resistência armada à ditadura militar no Brasil. E como você já aí mencionou, né, a gente tem aí um hiato, né, dessa história e um registro quase apagado dessa memória para as gerações novas, né? Eu nasci no ano do golpe de 1964, portanto também não fui, né, não pude nem tive como ser ativista dessa resistência, e eu tenho esse sentimento e que eu acho que precisa ser completada essa memória, né? Esse sentido do que foi de fato a realidade, né? E o filme também cumpre esse papel, né, de uma denúncia e de um registro, né, do que foi esse período tão, né, tão apagado até hoje, né, da nossa memória e da nossa experiência, né, do mundo.
Ô Marlise, e a gente está numa época como a atual, né, que é marcado por opiniões políticas e escolhas morais muito extremistas. O filme também mostra essa questão do movimento armado durante os anos de chumbo, e a principal virtude, então, de Trago Comigo, pela cineasta Tatá, seria levantar questões, deixar respostas em aberto, principalmente para esse público, assim, das novas gerações, para que eles possam relembrar o passado do Brasil e analisá-lo sobre novas perspectivas. Você destacaria isso como uma virtude dessa dica que está sendo dada aqui para os ouvintes da Rádio UFMG?
Então, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, Soraya, e foi muito nesse sentido que eu quis trazer para a nossa coluna aqui, uma rádio universitária. O nosso público, né, a gente sabe que é um público seletivo mesmo, e eu gostaria muito que a gente pudesse, de fato, né, até influenciar, né, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para que elas buscassem audiência e fossem ao cinema para assistir, porque tem esse efeito, né, que eu acho que é um efeito... que não tem que necessariamente ter todo o filme, né? Mas ele é um filme denúncia, é um filme necessário nesse sentido do registro da memória, né? E eu acho que exatamente nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, né? E eu acho que as coisas não são coincidências, pura e simplesmente, né? Apesar de não ter sido premeditadamente pensado para ser, né, exibido agora, mas agora a gente está vivendo... um pouco esse clima meio de perseguição, né, de uma agenda de liberdade, né, que a gente, que é tão fundamental, tão estruturante, tão vertebradora para a existência de um projeto de democracia nesse país, né? Então, se a gente ter isso sob risco e ameaça, é muito grave, né? E é muito importante que as pessoas olhem para o espelho, né, que é esse filme, e vejam o que foi viver um período onde a liberdade não existia, né? E o que foi resistir, né, a esse movimento violento, né, de caçar nossas liberdades básicas, né, todas elas, né, que foi a ditadura militar nesse país. Então, eu acho importante, né, que seja, né, nesse momento que esse filme venha a público, né, e realmente acho importante que as pessoas tenham a oportunidade de ler, de fazer as suas interpretações, de tirar dali, né, os sentidos, que é também um filme que tem essa narrativa que é muito polissêmica, né, que a gente vai poder tirar muitas respostas e também outras muitas perguntas daquele relato que é feito, daquela narrativa que é feita ali. Mas basicamente eu acho que é um grito pela liberdade, né, e com o fio condutor, que é um fio tão tênue que é essa relação do amor, né, e do afeto amoroso, né, do vínculo, né, que toda violência, em última instância, está ali para tentar mesmo, né, calar, silenciar e romper. Mas acho que muita sensibilidade a Tatal consegue lidar, né, dialogar com esses elementos todos com uma narrativa que eu acho brilhante, né? Então fica aí o convite, sim, para os nossos jovens aqui da universidade e os públicos também de fora da nossa comunidade universitária para buscarem esse filme e fazerem as suas próprias interpretações, né?
Uhum.
Então é um filme que eu entendo que é um filme feminino, né? Do começo até o final.
Então, professora Marlise Matos, fica aí a sua dica, né? Do cinema aí para essa rapaziada, juventude, a mulherada toda aqui da UFMG, né? Que possam ver então, Trago Comigo, da cineasta Tatá Amaral. Você volta a conversar com os ouvintes na próxima quinta-feira aqui na Rádio UFMG, combinado, Marlise?
Com certeza, combinadíssimo, Soraya, até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. A gente, quem quiser assistir o filme Trago Comigo, já foi lançado em DVD. Agora, 12h53, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos saber sobre o caso Hidroex, que tornou 15 pessoas réis nesse escândalo aí do governo Antônio Anastasia.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Olha quem vem aí, ó, quem vem aí, ó, é o Com a Palavra, mas é mentira, não vem não, olha quem tá chegando. Olha só, é o Prisma, refração de ideias, mas é mentira também, não tá vindo nada não. O que começa mesmo agora é o Drops de História da Astronomia e Ciências Afins. Chegou o São João na UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h54.
Justiça.
Quinze pessoas foram transformadas em réis no caso Hidroex, que apura desvios de até 15 milhões de reais na construção da Cidade das Águas em Frutal. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o coletivo do Ministério Público, que deu detalhes aí sobre esta operação. Tem mais informações ao vivo? Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, exatamente isso que você acaba de falar, viu? 15 milhões de reais de dinheiro público desviado no Triângulo Mineiro envolve 15 pessoas, inclusive o ex-secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Nárcio Rodrigues, que foi presidente do PSDB em Minas Gerais e deputado federal por 5 mandatos. Todas essas pessoas, Vinícius, elas são acusadas de crimes como fraudes à licitação, organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O balanço parcial da Operação Equalis foi apresentado hoje aqui pela manhã no Salão Vermelho da Procuradoria-Geral da Justiça. A Operação Equalis, vamos refrescar a memória dos nossos ouvintes, ela foi deflagrada no dia 3 de maio, ela investiga um esquema de desvio de verba pública que deveria ser destinada à Fundação Hidroex, que é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais entre 2012 e 2014. A fundação desenvolvia em Frutal, cidade do Triângulo Mineiro, um centro de pesquisa de recursos hídricos. Nessa semana, a Justiça recebeu 2 denúncias do Ministério Público contra os acusados do envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos. Uma das denúncias, Vinícius, relacionada a obras para a construção da cidade das águas. Segundo o balanço apresentado aqui, a licitação para a construção desse complexo Cidade das Águas, ela foi direcionada para beneficiar a consultora Valdemar Polizzi, conhecida como CWP. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que ocorreu o direcionamento da licitação para beneficiar a empresa CWP. 5 pessoas foram denunciadas por fraude à licitação. 7 pessoas, incluindo o ex-secretário Nárcio, foram denunciadas por organização criminosa e por desvio de recursos públicos, peculato, ocorridos desde 2011 na execução do contrato de obras por essa empresa. Segundo ainda o Ministério Público, a associação era chefiada pelo então secretário Nárcio, que foi o idealizador da Fundação Hidroex, com a participação de outros funcionários da secretaria e representantes dessa empresa. De acordo com as conclusões da equipe técnica da Controladoria Geral aqui do Estado de Minas Gerais, os ilícitos praticados causaram dano ao erário de mais de 8 milhões de reais. Foi apurado ainda que 3 dos denunciados atuaram nos anos de 2015 e 2016 para embaraçar as investigações do Ministério Público e da Controladoria e ocultar esses ilícitos que estavam sendo cometidos por meio de falsificação de diários de obras. E de acordo ainda com outra denúncia, Vinícius, no primeiro semestre do ano de 2002, em Minas Gerais, representantes do poder público e do grupo português ICER firmaram um acordo ilícito informal para realizar o desvio de recursos públicos em troca de benefícios financeiros e financiamento de campanha. 7 pessoas, inclusive o ex-secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Nárcio, foram denunciadas. O Ministério Público apurou então que o então secretário de Estado solicitou aos representantes do grupo para financiamento de campanha eleitoral o pagamento de vantagem indevida no valor de 3 milhões. O presidente e o diretor executivo do grupo concordaram com a proposta, caso o ex-secretário beneficiasse o grupo ICER com atos ilícitos no valor de 15 milhões por meio de financiamento a fundo perdido. Segundo as investigações, o ex-secretário solicitou e recebeu do grupo, por meio do intermediário, no segundo semestre de 2012, 400 mil euros para suposto financiamento de campanha eleitoral. O pagamento da propina, Vinícius, ocorreu mediante uma metodologia de lavagem de dinheiro conhecido como estruturação, por meio de contas bancárias em paraísos fiscais em Samoa e Hong Kong. Agora, Vinícius, outra informação é do envolvimento da Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei. Em 2014, como contrapartida ao pagamento da propina, os 7 denunciados desviaram quase 5 milhões de reais para a empresa SRN. Essa empresa é uma empresa importadora e exportadora que integra o grupo ICER, e 250 mil foram para a Fundação de Amparo e Pesquisa, lá da Universidade de São João del Rei. O termo de cooperação técnica que foi firmado por essa fundação, ele foi utilizado como um artifício para conferir a aparência de ilegalidade ao desvio de recursos públicos. A FAUF, como é conhecida essa fundação da Universidade Federal de São João del Rei, ela foi utilizada, então, Vinícius, como uma plataforma para a execução ilícita desses termos de cooperação técnica. O promotor do grupo especial aqui, que está à frente dessa investigação, William Garcia, ele afirma de que vai ser acusado o atual presidente da fundação, Luiz de Paula Salles. Aliás, do Célio Luiz de Paula Sá.
É uma participação direta do indivíduo desse instituto através do termo de cooperação técnica que tomara que a FAU, que era a entidade. Ele responde penalmente pelo crime especulado. E, além disso, o Ministério Público ainda prossegue com a investigação.
Já a promotora de justiça de Frutal, que também participou aqui dessa coletiva, Vinícius, a Maria Constância, ela destaca a indignação da população diante desse desse esquema de corrupção que envolveu, inclusive, construções de prédios que serviriam, então, para pesquisadores lá em Frutal e que viraram elefantes brancos.
Existe uma frustração na comunidade, porque era um pensado para estudar o bioma da árvore, que hoje é um bem tão caro à sociedade, e que simplesmente não se realizou. Que era para ser um orgulho para a cidade de Frutal, hoje é um vergonha, porque é uma obra pública parada.
Vinícius, essa investigação, ela prossegue, viu, inclusive para a recuperação desses ativos e para a responsabilização dos envolvidos. Até o momento já estão detidos Ney Fichala, que é o servidor, ex-servidor da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, Alexandre Pereira Horta, que é o engenheiro do Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais, Luciano Lourenço dos Seis, que é funcionário da CMP Engenharia Limitada, e Maurílio Reis Pretas, que é um sócio administrador da CMCWP Engenharia, e o presidente da multinacional Ister, Bernardo Ernesto Simões Moniz da Maia, é considerado foragido. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, por essas informações. E outras operações estão na rua hoje. O empresário Carlos Cachoeira, contraventor, foi preso na manhã de hoje pela Operação Saqueador, que visa prender pessoas envolvidas no esquema de lavagem de 370 milhões de reais em verbas públicas. Também há mandado de prisão contra Adir Assad e Fernando Cavendish, dono da Delta Construções. Cachoeira já foi preso em outra operação da Polícia Federal por chefiar um esquema de máquinas caça-níquel. Outra operação na rua também trata da, chama-se Tabela Periódica, que é um desdobramento da O Recebedor, que por sua vez teve origem na Lava Jato. A operação apura fraudes nas licitações da Ferrovia Norte-Sul e Ligação Leste-Oeste. A ação tem 44 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de condução coercitiva em Goiás, Minas e outras 7 unidades da Federação.
Ciência e tecnologia.
Júpiter quente recém-nascido foi descoberto por junta de pesquisadores e é tema de arquivo publicado na revista Nature, de artigo publicado na revista Nature. A descoberta de um planeta tão grande e próximo a uma estrela bebê pode ser um passo importante para explicar a formação de planetas. O estudo teve a participação de uma pesquisadora da UFMG. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Uma galáxia tão distante, na formação estelar de Touro, a 430 anos-luz da Terra, existe uma estrela de 2 milhões de anos, equivalente estelar da idade de um bebê humano de uma semana. Próximo a essa estrela, orbita um planeta do tamanho de Júpiter, a uma distância 20 vezes menor do que a que separa o Sol e a Terra. Os planetas grandes situados próximos a uma estrela são chamados de Júpiteres quentes. A descoberta de um Júpiter quente orbitando uma estrela tão jovem pode ajudar a explicar como esses planetas se formam. Isso porque a ideia mais aceita é que os Júpiteres se formam em lugares bem afastados da estrela, numa região bem fria e composta de gases e poeiras que giram em forma de disco em torno do astro jovem. A poeira vai se acumulando e formando os chamados protoplanetas, núcleos densos e rochosos que agregam os gases ao redor, formando um gigante gasoso, que é nada mais, nada menos que Júpiter. Ou seja, os planetas são formados longe da estrela, e para se aproximar do Sol existem duas teorias. A primeira diz que o planeta é formado no disco da estrela jovem, que se dissipa com a maturação do astro e vai arrastando o planeta para perto do Sol. A outra diz que é pela interação com outros planetas formados que a órbita de Júpiter se altera e acaba perto da estrela. Mas pela idade do Sol do novo Júpiter quente, a primeira teoria que pode ser aplicada. Descoberta inédita que contou com a participação da professora de astrofísica da UFMG, Silvia Alencar.
Então ele é formado nesse disco e esse disco de gás e poeira vai arrastando esse planeta para perto da estrela. Isso aí tem que ser feito bem rapidamente, porque o disco ele se dissipa rapidamente na vida da estrela. Lógico que rapidamente é em termos astronômicos, né? E tipicamente esses discos sobrevivem uns 5 milhões de anos. Então, para o planeta ser arrastado pelo disco para próximo da estrela, tem que ser dentro desses 5 milhões de anos. O que não tinha sido observado é um Júpiter muito jovem ainda, muito próximo da estrela, de maneira a mostrar que ele já pode chegar lá muito rapidamente.
Os primeiros Júpiteres quentes foram descobertos há 20 anos e provam formações planetárias opostas à do nosso sistema solar, em que pequenos planetas rochosos, como a Terra, se encontram próximos ao Sol, enquanto gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, orbitam muito mais distantes. Sobre o novo Júpiter quente, a descoberta dá pistas de quando os primeiros planetas no entorno de uma jovem estrela começam a se formar e como localizá-los. É o que explica a professora Silvia Alencar.
É muito difícil achar planeta em torno de uma estrela muito jovem, tipo a massa do Sol. Por quê? Porque essas estrelas são extremamente ativas. Então elas têm muitas manchas, igual o Sol tem manchas, essas aqui têm manchas muito maiores, mais intensas, tanto manchas frias quanto manchas quentes. Isso torna as técnicas de procurar planetas mais complexas, porque você tem que levar em consideração a influência das manchas na variação da luz da estrela. E essa influência das manchas ela tem uma importância maior do que o sinal do próprio planeta.
Para observar a evolução do campo magnético das estrelas jovens e descobrir um novo Júpiter quente, a equipe observou por um mês e meio a V830 Tau, que é a estrela onde o planeta foi encontrado, com telescópios de alta tecnologia, o que permitiu uma análise minuciosa das características do Sol. É o que explica a professora Silvia Alencar.
Então, o que a gente teve que fazer foi mapear todo o brilho da estrela, como se tivesse tirado um monte de fotos da estrela à medida que ela gira, e fazer um mapa 3D da superfície da estrela, para saber como que essas manchas, onde essas manchas estão localizadas, para poder prever a influência das manchas nas medidas, tirar essa influência e aí procurar o sinal do planeta. Então, porque é muito difícil fazer essa medida, ela nunca tinha sido feita. Então, assim, a importância é que assim, a gente finalmente achou um jeito de fazer essa medida e fazendo essa medida conseguiu achar um planeta muito jovem, tipo Júpiter quente, que é um planeta muito grande, muito jovem, muito próximo da estrela, que ajuda a testar os modelos de formação planetária.
A pesquisa do novo Júpiter quente envolveu pesquisadores de 5 países e faz parte de uma série de estudos sobre campos magnéticos de planetas. O artigo sobre a nova descoberta já está disponível online no site da revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo. O artigo vai ser publicado nesta quarta-feira, na edição impressa. Repórter Maria Dulce Miranda.
Por dentro da UFMG.
O preço do bandejão vai ser reajustado. Decisão foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFMG. O preço base dos restaurantes em BH e Montes Claros vai passar de R$ 4,15 para R$ 5,60. Para alunos que recebem assistência estudantil classificados nos níveis 1, 2 e 3, o preço não vai ser alterado. Ou seja, alunos nível 1 continuam a ter direito à gratuidade e níveis 2 e 3 pagam R$ 1,00. O Conselho Universitário também decidiu revisar os critérios para a classificação socioeconômica de estudantes enquadrados no nível 4. A ideia é que o nível 4 seja desdobrado em 2 subníveis. Um com renda familiar de 0 a um salário mínimo por pessoa, que vai pagar R$ 2,00 por refeição e não mais R$ 2,90, como é atualmente. E outro grupo com renda de 1 a 3 salários mínimos, que vai continuar a pagar R$ 2,90. Para servidores técnico-administrativos e profissionais das fundações, o preço do bandejão passa a ser de R$ 6,00. Pessoal de obras e docentes vão ter que pagar R$ 8,50 e pessoas da comunidade externa R$ 11,50. Os novos valores passam a vigorar no início do segundo semestre deste ano. Mais informações em www.fmg.br. Agora 1h10, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Lucas Negrizoli, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.